no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ações ambientais fortalecem a redução do lixo na região amazônica. Santarém recebe equipe do MDS para a implementação da estratégia Alimenta Cidades. Secretaria Municipal de Saúde encerra ações da campanha Março Lilás no Careiro. E sessão solene, em homenagem à campanha da fraternidade, é realizada na Câmara Municipal de Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição desta segunda-feira, ações ambientais fortalecem a redução do lixo na região amazônica. As iniciativas são desenvolvidas por escolas e cooperativas que visam chegar à meta do lixo zero. Confira os detalhes com Daniela Pantoja.
Um ambiente limpo e agradável faz toda a diferença na vida das pessoas e nos lugares. Mas ainda é bastante comum andar nas ruas e ver o acúmulo de lixo descartado inadequadamente. O Brasil ainda tem avançado bem pouco na adequação do manejo dos resíduos sólidos. De acordo com a pesquisa Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023, lançado pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABRIMA, cerca de 43% de todo o lixo gerado no país tiveram descarte irregular. E apesar desses dados, na região amazônica, são desenvolvidas iniciativas que tentam mudar essa realidade e assim promovem ações para reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos, a exemplo da Cooperativa de Reciclagem de Santarém, a Copressan. A cooperativa foi regularizada em 2012 e atua na coleta seletiva de material reciclável como papel, PETs e metais no aterro do Perema. Maiara Monteiro, presidente da cooperativa, destaca como funciona o trabalho no processo da coleta seletiva.
Bom, a gente trabalha, hoje em dia a gente conseguiu, durante esses anos, a gente conseguiu possuir um caminhão e com esse caminhão que a gente tem parceria com alguns pontos e assim a gente faz a coleta seletiva desses lugares, levando para reciclagem, levando para cooperativa, todo material que possa ser reaproveitado. Dentro disso as meninas fazem a separação, triagem, prensagem e destinação que a gente destina para as fábricas. Alguns materiais ficam dentro do município de Santarém e outros a maioria dos materiais vão para fora do estado.
As campanhas de coleta seletiva, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos são primordiais nas ações do lixo zero. E se tem um espaço essencial e que contribui para isso, são as escolas. Afinal, educação e meio ambiente sempre andam juntos. E a Escola do Parque em Santarém desenvolve várias ações que buscam inicialmente sensibilizar as crianças para as práticas ambientais. Entre eles, a Liga Estudantil do Meio Ambiente, o LEMA. Um projeto voltado para a educação ambiental em sintonia com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Flora Aparecida, mestre em educação e especialista em educação ambiental e coordenadora da Escola do Parque, explica como surgiu essa iniciativa que atualmente é desenvolvida em 30 escolas do município.
Olha, nós temos um projeto muito interessante, muito importante aqui na Escola do Parque. Estamos desenvolvendo esse projeto, projeto LEMA, com 30 escolas do município. Nós começamos no ano passado a desenvolver esse projeto com 18 escolas. Como deu muito certo, está dando muito certo, está tendo muita visibilidade. A secretária de educação nos elogiou muito, falando do trabalho. Então, como ela viu que é um trabalho que está dando certo, ela disse, vamos incluir mais escolas. Então, nós incluímos esse ano mais 12 escolas, formando um total de 30 escolas. Essas 30 escolas, cada uma vai desenvolver um projeto que eles escolheram, que eles viram o espaço, que eles viram a necessidade e trouxeram para cá, para a Escola do Parque, que cada uma trouxe o projeto e nós vamos, junto com eles, desenvolver esse projeto.
Diante dessas iniciativas, que servem de inspiração para outros lugares, é importante destacar que a sociedade também precisa fazer a sua parte e ter responsabilidade com o lixo que consome. Por outro lado, os governos precisam fomentar ainda mais o trabalho das cooperativas e apoiar projetos de educação socioambiental. E assim, quem sabe, conseguimos atingir a meta do lixo zero e manter o nosso planeta mais limpo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Santarém recebe equipe do MDS para a implementação da estratégia Alimenta Cidades. O município paraense está entre os 60 selecionados para participar do programa, que visa combater a fome e fortalecer a agricultura familiar. Quem traz os detalhes é Liege Costa.
Santarém recebeu nesta segunda-feira a equipe do Ministério do Desenvolvimento, Família e Combate à Fome, o MDS, para a realização de uma oficina técnica dentro da estratégia Alimenta Cidades. O evento aconteceu na Secretaria Regional de Governo e teve a finalidade de identificar prioridades para a implementação das iniciativas no município. De acordo com a Natália Oliveira, coordenadora de Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, a estratégia tem como objetivo mitigar a insegurança alimentar em regiões de maior vulnerabilidade social.
Essa estratégia ela tem como objetivo mitigar a insegurança alimentar nos municípios, principalmente nas regiões mais periféricas, onde a gente concentra a população em situação de vulnerabilidade social. Hoje aqui, então, nosso objetivo é apresentar um diagnóstico que foi feito aqui, juntamente com o Instituto do Comida do Amanhã, e trazer todas as potencialidades que temos aqui dentro do município, e nós, enquanto governo federal, também apresentar, né, o que é que a gente tem enquanto de potência, de propostas para está sendo implementada aqui dentro do município, com esse foco, claro, na questão da vulnerabilidade social, né, na redução da fome.
A programação inclui uma oficina técnica realizada na manhã desta segunda-feira, na qual foram debatidos desafios e oportunidades no setor de segurança alimentar. No dia 1º de abril, devem ser desenvolvidas visitas de campo para conhecer a realidade da agricultura familiar e dos equipamentos de segurança alimentar da cidade. Segundo Fagner Gonçalves, coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e chefe da Divisão de Segurança Alimentar de Santarém, o município se destacou entre os 60 selecionados para o Alimenta Cidades.
Desses 60 municípios, estão agora credenciados 40 e Santarém seguiu, né? Seguindo as regras que foram estabelecidas, e o município conseguiu se adequar e hoje faz parte do programa Alimenta Cidade. Um dos principais programas deste programa geral é o agricultura urbana e periurbana. E a gente tem 60 pontos focais, que são tipo 60 pontos de apoio à agricultura familiar. E também os cozinhas solidárias. Nós temos 10 unidades que podem participar. Hoje mapeadas 8, e o município irá fazer a questão do mapeamento de mais duas cozinhas solidárias. Então, assim, é um programa diferente, é piloto, e Santarém aceitou o desafio de participar do Alimenta Cidade.
Celso Abrito, secretário de Trabalho e Assistência Social de Santarém, ressaltou a importância da parceria entre os governos federal e municipal.
E o governo federal fez essa instância, né, desse projeto que chama Alimenta Cidades. Santarém participou dessa adesão e hoje nós estamos aí entre os 60 municípios selecionados para executar esse projeto que está em andamento. É uma política pública que conversa, né, com saúde, com educação, assistência social, agricultura familiar. Então nós temos aí essa pauta muito importante, né, para fazer chegar a comida de verdade à população, para vencer os desafios da agricultura, da sazonalidade, dos nossos ramais. Então nós estamos aí trabalhando juntos aí, né, recebendo os técnicos, recebendo essa capacitação, que é mais uma etapa do Alimenta Cidades.
A iniciativa conta com a participação de representantes governamentais, sociedade civil, universidades e organizações sociais. O evento marca um passo na construção de um plano estratégico voltado à segurança alimentar no município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mutirão para realizar cadastro ambiental rural 2025 inicia nesta segunda-feira, 31 de março, em locais vinculados ao projeto de assentamento Tarumã Mirim. O programa é considerado um instrumento importante de preservação de áreas ambientais. Os detalhes com Nuno Lobo.
O mutirão para regularizar o Cadastro Ambiental Rural 2025 inicia segunda-feira, dia 31 de março, e vai até a sexta, dia 4 de abril. A ação tem o objetivo de regularizar imóveis rurais da cidade de Manaus e permitir acesso aos benefícios financeiros para quem ajuda a conservar áreas ambientais. Os atendimentos vão ocorrer das 9 às 17 horas, em dois locais do projeto de assentamento Tarumã Mirim. De 31 de março a 2 de abril, serão feitos na sede da Associação Comunitária do Ramal do Pau Rosa, localizada na rodovia BR-174. Já nos dias 3 e 4 de abril, o mutirão será realizado na sede do Conselho das Associações Comunitárias Rurais, também na rodovia BR-174, no ramal da cooperativa. Gustavo Picanço, diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, explica que o programa é um importante instrumento de valorização das boas práticas ambientais.
Floresta Mais não é apenas uma oportunidade para regularizar as propriedades rurais, mas também reconhecer e valorizar os pequenos produtores que atuam na preservação da floresta. Com o apoio do IPAAM e de diversos parceiros, estamos criando um ambiente mais sustentável para essas comunidades e garantindo que os esforços na conservação ambiental sejam devidamente recompensados.
Durante os atendimentos, mais de 450 agricultores familiares do projeto de assentamento Tarumã Mirim, que atualmente possuem pendências no CAR, vão poder se regularizar. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere: Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil promove Semana de Inclusão para sensibilização sobre o autismo.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Jornal Amazônia é Notícia.
Secretaria Municipal de Saúde encerra ações da campanha Março Lilás no Careiro. As informações com Anderlei Oliveira.
O encerramento da campanha Março Lilás acontece na Unidade Básica de Saúde Jorge Roque, que realiza uma ação especial para encerrar as atividades deste mês. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer do colo do útero é o terceiro mais frequente entre as mulheres no Brasil e a quarta causa de morte por câncer na população feminina. A estimativa para 2025 aponta um aumento significativo nos casos, reforçando a necessidade do diagnóstico precoce e da vacinação contra o HPV como medidas essenciais de prevenção. A coordenadora do Programa Saúde da Mulher, enfermeira Maiane Araújo, informa que as estimativas apontam uma grande incidência de casos ainda este ano.
O câncer de colo do útero é uma doença silenciosa, mas que ela pode ser evitada. Ela é causada, na maioria das vezes, pela infecção insistente do HPV, um vírus que é transmitido pelo contato íntimo. A estimativa é que, até o final de 2025, tenham mais de 17 mil novos casos da doença. Isso significa que, a cada 30 minutos no Brasil, uma mulher recebe o diagnóstico do câncer do colo uterino.
Maiane Araújo orienta sobre a melhor forma de se prevenir.
A melhor forma de prevenção é fazer o exame preventivo regularmente e garantir a vacinação contra HPV. Lembrando que todas as meninas e meninos de 9 a 14 anos devem ter pelo menos uma dose da vacina em dose única. O exame de Papanicolau é rápido, gratuito, nas unidades básicas de saúde e pode salvar sua vida.
A campanha Março Lilás termina, mas o compromisso com a saúde feminina deve ser permanente. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, CAPSI, promove Semana da Inclusão para a Sensibilização sobre o Autismo. O evento conta com programação diversa para destacar a importância da inclusão e do respeito às pessoas com TEA. Confira com Liege Costa.
O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, CAPSI, de Santarém, realiza de 1º a 8 de abril a Semana de Inclusão, evento voltado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista, TEA. Com o tema Com Amor Não Haverá Diferenças, Acredite no Seu Artista, a iniciativa busca promover a inclusão e destacar a arte como uma poderosa ferramenta de expressão. A programação inclui rodas de conversa, momentos de lazer, caminhada, exposição de artes e expedição da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, um documento essencial para garantir direitos e facilitar o acesso a serviços especializados. Marlon Marini, coordenador do CAPZI, destaca a importância do evento.
De 1º a 8 de abril, teremos uma programação especial com diversas atividades, serviços e momentos de integração para os pacientes cadastrados e suas famílias. Uma semana dedicada à inclusão, ao acolhimento e à valorização do potencial artístico de nossas crianças. Venha participar e fortalecer essa rede de apoio, respeito e oportunidades. Abril Azul, juntos pela inclusão.
A Semana de Inclusão faz parte do Movimento Abril Azul, campanha mundial de conscientização sobre o TEA. Criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2007, a iniciativa tem como marco o dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A cor azul foi escolhida devido à maior incidência de TEA em meninos, mas a campanha reforça que o transtorno afeta milhões de pessoas, independentemente de gênero. O evento no CAPZI reforça a necessidade de informação e respeito, incentivando a sociedade a reconhecer e valorizar as potencialidades das pessoas com TEA. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pesquisa do Detran aponta que homens causam 3 vezes mais acidentes do que mulheres no trânsito em Roraima. Segundo o levantamento, mulheres se envolveram em 1.782 acidentes entre janeiro e outubro de 2024, enquanto os homens se envolveram em 4.423. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Homens causam 3 vezes mais acidentes que mulheres no trânsito de Roraima, de acordo com um levantamento divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado, DETRAN, nessa última sexta-feira. Em 2024, foram registradas 4.423 ocorrências envolvendo homens, enquanto as mulheres registraram apenas 1.782 casos, uma diferença de 2.641 ocorrências a menos. Além disso, os homens são mais afetados em termos de fatalidades no trânsito estadual. Durante o período de janeiro a outubro do ano passado, as ocorrências resultaram em lesões corporais, danos materiais e vítimas fatais. Os sinistros de trânsito são definidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, como qualquer incidente que resulte em danos materiais ou corporais, desde pequenos incidentes até situações mais graves. Segundo o DETRAN, dos 120 óbitos registrados no trânsito nesse período, 102 foram homens e 18 mulheres. Os homens também lideram as estatísticas de embriaguez ao volante, com 71 autuações em 2024, enquanto apenas 6 mulheres foram autuadas pela mesma infração. Até 2024, Roraima contava com 65.439 mulheres habilitadas, o que representa uma proporção de 53% menor em comparação aos 122.142 condutores masculinos no estado. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Sessão solene em homenagem à campanha da Fraternidade 2025 é realizada na Câmara Municipal de Manaus. A campanha da Fraternidade é uma ação da Igreja Católica realizada anualmente com o intuito de mobilizar a sociedade para debater questões de relevância social e ética. Confira com Rafaela Amorim.
O evento foi realizado no plenário da Câmara Municipal de Manaus nesta quinta-feira, 27 de março. A sessão solene contou com a presença do arcebispo metropolitano, Cardeal Leonardo Steiner, representantes da igreja, autoridades locais e a comunidade em geral. A proposta é de autoria do vereador José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores, o PT, e tem como objetivo homenagear a iniciativa da Igreja Católica do Brasil referente à edição de 2025 da campanha da Fraternidade, que este ano aborda o tema da ecologia integral. Segundo o parlamentar, é fundamental que a Câmara Municipal discuta essa temática, visto que as demandas de saúde pública em Manaus exigem ações efetivas.
A Fraternidade, ecologia integral. E ele é muito importante nesse momento atual, que nós estamos vendo no mundo, no Brasil e também na nossa região amazônica, as mudanças climáticas, os impactos que isso está tendo na vida das pessoas, e a gente sente isso agora todo ano com enchentes acima do normal e também as secas severas, criando muitos impactos na vida das famílias ribeirinhas no interior e também na área urbana. E o tema é muito bom para refletir sobre a responsabilidade de todos nós, todas as pessoas e principalmente o poder público.
A campanha da Fraternidade é uma ação tradicional da Igreja Católica, realizada anualmente com o intuito de mobilizar a sociedade para debater questões de relevância social e ética. Em seu pronunciamento, o cardeal Steiner recordou que a campanha não é uma novidade.
Todos os anos a igreja no Brasil propõe uma realidade a ser refletida, uma realidade que pede mudança, que nós teologicamente chamamos de conversão. Surgiu essa temática como proposta para a campanha da Fraternidade este ano, dados 10 anos que celebramos do texto importantíssimo de Papa Francisco, Laudato Si. Um documento que nos ajuda a compreender a Terra como convivência humana.
Durante a sessão, ele sugeriu à Câmara a implementação de coleta seletiva e maior cuidado com o lixo. Além disso, fez uma crítica à ausência de outros vereadores em uma pauta tão importante de caráter público.
Mas eu queria dar uma sugestão aqui para a Câmara dos Vereadores, que é a coleta do lixo. Nós estamos necessitados na nossa cidade, coloque entre aspas, uma fábrica de lixo. Uma coleta seletiva de lixos que é levado para esse ambiente, onde nós separamos todos o lixo e vamos reaproveitando todo o lixo. Eu lamento que os vereadores não estejam aqui. É interessante que para determinadas sessões eles não aparecem. Porque se discute política pública com uma sessão dessa. E aí seria importante ouvir para que pudesse depois levar sugestões concretas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação da União e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, ao pagamento de 10 milhões por danos morais coletivos aos povos indígenas Tenharim e Giauí. A decisão atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal e responsabiliza os órgãos pelos prejuízos causados pela construção da rodovia transamazônica, a BR-230, durante a ditadura militar. O valor da indenização deverá ser utilizado em políticas públicas em favor dos povos indígenas, garantindo sua participação nas decisões sobre a aplicação dos recursos. A decisão destacou os impactos graves da construção da rodovia transamazônica sobre os povos Tenharim e Jauí. Entre os prejuízos identificados estão a violação dos lugares sagrados, o deslocamento forçado, a desestruturação das comunidades, a disseminação de doenças que causaram mortes e a ausência de ações efetivas para mitigar esses efeitos negativos. A decisão reafirmou que a FUNAI também é responsável pelos danos e não pode se isentar da obrigação sobre o argumento de dificuldades administrativas ou orçamentárias. O tribunal reconheceu ainda que os danos causados às terras indígenas são de natureza permanente e, portanto, não prescrevem, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 999 sobre danos ambientais e coletivos. Apesar da manutenção da condenação financeira, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu apenas parcialmente aos pedidos do Ministério Público Federal na ação civil pública movida em 2014. O tribunal reiterou a obrigação da União e da FUNAI de garantir a segurança permanente nas escolas indígenas, instalar um novo polo base de saúde, criar um centro de memória permanente, promover campanhas educativas, construir e reformar escolas e contratar professores indígenas por extrapolar o escopo da reparação. Com informações da assessoria do Ministério Público Federal. Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional Felício Pontes.
Editorial.
a ditadura militar e a transamazônica. O golpe militar que instalou a ditadura há exatamente 61 anos produziu danos irreversíveis aos povos indígenas da Amazônia. A Comissão Nacional da Verdade listou vários desses danos, sendo mais conhecido quase extermínio do povo indígena Waimiri-Atroari pela construção da BR-174, que liga Manaus, no Amazonas, a Boa Vista, em Roraima, e da usina hidrelétrica de Balbina, no Amazonas. Na semana passada, porém, o Tribunal Regional Federal, em Brasília, jogou luz em outro caso que era desconhecido da grande maioria da nossa sociedade: os danos causados pela construção da rodovia transamazônica sobre os povos indígenas Tenharim e Giarrui, ao sul do estado do Amazonas. Vamos ao caso. Há pouco mais de 10 anos, líderes sobreviventes dos povos indígenas Tenharim e Giarrui bateram a porta da Procuradoria da República no Amazonas para contar sua saga. Disseram que, ao tempo da ditadura militar, ouviram estrondos na floresta. Era um barulho nunca antes escutado, somado a grandes árvores tombando. Ao se aproximarem, viram monstros de ferro, que são escavadeiras e tratores, derrubando a mata virgem. Não conseguiram entender o que se passava. O traçado da rodovia, desenhado pelos militares, atingia em cheio uma aldeia Tenharim e um lugar sagrado, o cemitério. Mesmo assim, os executores da obra não desviaram nenhum metro, forçando o deslocamento dos indígenas e violando o lugar sagrado. Mas o pior ainda estava por vir. Mesmo sabendo da existência desses indígenas, a ditadura militar não antecipou nenhuma medida de proteção, como vacinas. O contato promoveu surtos de sarampo e catapora entre os indígenas, o que foi fatal para boa parte desses povos. Os sobreviventes nunca esqueceram o episódio que mudou suas vidas para sempre. Quando ouviu isso, o procurador da República, José Júlio Araújo Júnior, ingressou com uma ação civil pública para responsabilizar o governo federal pelos danos causados aos povos indígenas Tenharim e Giarrui. Em 2019, a Justiça Federal do Amazonas condenou a União e a FUNAI a pagar a indenização de 10 bilhões de reais. O governo recorreu. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, manteve a condenação a título de danos morais coletivos aos povos indígenas. A decisão reconheceu os impactos graves da construção da rodovia transamazônica sobre os povos Tenharim e Giarrui. Listou, dentre os prejuízos, a violação de lugares sagrados, o deslocamento forçado, a desestruturação das comunidades, a disseminação de doenças que causaram mortes e a ausência de ações efetivas para mitigar esses efeitos negativos. A ditadura militar no Brasil implantou a doutrina do integracionismo ou assimilacionismo. Essa doutrina pode ser resumida pelo artigo 1º da Lei 6.001 de 73, Estatuto do Índio, que dizia que, abro aspas, esta lei regula a situação jurídica dos índios ou civícolas e das comunidades indígenas com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional, fecho aspas. Essa integração progressiva e harmoniosa à comunhão nacional é a negação da cultura indígena, que deve ser interpretado como a negação da própria etnia. Portanto, o final do artigo se choca com sua primeira parte, que possui o propósito de, entre aspas, preservar a cultura. A integração anula a preservação, ou seja, nada valia a organização social, costumes, línguas e tradições dos povos indígenas. E assim, o governo ditatorial promoveu o quase extermínio dos povos Tenharim e Giarrui. A decisão do Tribunal Regional Federal de Brasília é precedente para que outros povos indígenas que passaram por situação parecida tenham reconhecimento de que seus direitos foram violados e que devem ser reparados como medida educativa para que nunca mais haja golpe militar e ditadura no Brasil. Até a próxima.
E encerra aqui a edição de número 4.177 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Morim, Anderlé Oliveira, Felipe Costa, Nuno Lobo, Daniela Pantoja e Liege Costa. Edição da Leusa Menezes. Produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.